Olá, o meu nome é Luiz Felipe de Alencastro. Eu sou professor de História Econômica na Escola de Economia de São Paulo, da UFGV, e eu vou apresentar aqui uma síntese do capítulo que eu escrevi para o catálogo da exposição sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, que tem lugar atualmente no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu fui solicitado para escrever sobre o contexto internacional e o contexto nacional em que se desenvolve a Semana de Arte Moderna em 1922. No ponto de vista internacional, acontece a partir do século XIX e começo do século XX, três mudanças internacionais radicais que têm impacto em graus diversos no Brasil. A primeiro é um primeiro susto, são três sustos, então, é a emergência da Alemanha como Estado-nação, depois de derrotar sucessivamente a Dinamarca, a Áustria e a França, a Prússia e a Confederação Alemã se unificam em torno da Alemanha, do Império Alemão, que já nasce dando cotovelada na Europa Ocidental e Central, mas também expande em relação ao no ultramar e na África, em particular, depois da organização da Conferência de Berlim em 1884 por Bismarck, onde é organizado a partilha da África, que dá à Alemanha o seu quinhão colonial, que ela não tinha até então. O pan-germanismo entra em cena, mas reivindica também as regiões americanas onde havia povoamento alemão, principalmente na América do Sul. Há mapas escolares alemães do entre-guerras que dão grande destaque ao fato do Brasil ter a maior população de origem alemã na América do Sul, com grande destaque a cidade de Blumenau, que é a única que tem um nome germânico, obviamente. Isso então vai criar um medo de um pan-germanismo no Brasil, de reivindicações territoriais sobre essas terras, um medo que vem também da França, onde a França estava envolvida numa hostilidade muito grande com relação à Alemanha depois da sua derrota na Guerra de 1870. Então, escritores franceses, anti-alemães, são traduzidos no Brasil e influenciam os meios francófonos brasileiros contra a Alemanha e haver, então, esse combate ao pan-germanismo. Na mesma época, a imigração japonesa está vindo para o Brasil no momento onde o Japão se afirma como grande potência asiática, derrotando a Rússia em 1905, conquistou a Europa inteira. Depois, o Japão anexa a Coreia em 1910 e ocupa a Manchúria chinesa, a China, na parte da Manchúria, em 1931. E isso, então, vai suscitar, com relação à Alemanha e ao Japão, sentimentos antigermânicos, antinipônicos, com medo de se constituírem quistos étnicos, é a expressão da época, que fossem depois reivindicados pela Alemanha e pelo Japão, fragmentando o território e a nação brasileira. É nesse sentido que deve ser lida a profissão de fé fortemente nacionalista do Manifesto Modernista, publicado em 1922 na revista Clarkson, onde se fala da defesa, abre aspas, da integridade da pátria. Esses são os dois primeiros pontos no plano internacional. O terceiro susto aí, com impacto direto no Brasil, é a emergência da Argentina e, sobretudo, de Buenos Aires, como grande porto e grande metrópole sul-americana. Eles crescem aceleradamente. E em 1914, com 1,5 milhão de habitantes, ela ultrapassa o Rio de Janeiro e se torna mais rica e mais marcadamente europeia, cidade, capital latino-americana. Isso em concorrência direta, atraindo aí imigrantes, capitais e navegação marítima. Na época da navegação a vapor, começam a chegar os navios frigoríficos que vão possibilitar, navio frigorífico inglês, que vão possibilitar a exportação de carne à Argentina. Isso então está em concorrência direta com o Rio de Janeiro e com Santos. E com São Paulo. Há então, e essa rivalidade dividida é uma rivalidade ambígua, porque há também uma admiração pelo esse crescimento argentino e de Buenos Aires tão rápido, uma cidade moderna, de repente, aqui no Atlântico Sul, concorrente e modelo para o Brasil. E começa então o processo de modernização do Rio de Janeiro e de Santos, por causa dessa competição com Buenos Aires, principalmente depois do decreto Prinetti de 1902, do nome do ministro italiano, que proibiu a imigração italiana subvencionada para o Brasil visando diretamente o estado de São Paulo. Aí que começam as reformas do Rio e de Santos. Elas são aceleradas pela viagem de Campos Salles a Buenos Aires em 1900, que é a primeira visita oficial de um presidente brasileiro, de um chefe de Estado brasileiro à Argentina. Há muitos jornalistas do Rio e de São Paulo que vão para lá junto e que repercutem esse progresso argentino e portenho, esse modelo portenho. O jornal Correio Paulistano, que é o jornal republicano de São Paulo, publica reportagens ditirâmbicas de elogio e admiração com a Argentina e com Buenos Aires como modelo, e é nesse contexto que começam as reformas do Rio e de Santos, inclusive com Saturnino Brito, que vai fazer todo o trabalho de criação de canais e esgoto, que vai permitir a regressão de epidemias em Santos. Santos e o Rio tinham a febre amarela, como eram endêmicas nesses portos, o que assustava a imigração. E essa concorrência argentina e depois americana para a imigração italiana é que vai fazer com que o Brasil tente atrair outros correntes migratórias, a espanhola e a japonesa em seguida. O fato é que a historiografia sempre aponta a modernização do Rio ligada à modernização de Paris pelo Barão Haussmann, que foi estudada pelo prefeito Pereira Passos, mas se esquece o exemplo argentino, que é bem real, não só no urbanismo e nas reformas sanitárias, por causa dessa concorrência e imigração, mas em seguida, no quadro desse movimento que eu chamo de platinofilia, admiração também pelo progresso político da Argentina, e notadamente pela Lei Sáenz Peña, de 1912, em nome do presidente, que estabeleceu o sufrágio secreto e obrigatório. E isso vai inspirar também, junto com a legislação uruguaia, o Código Eleitoral Brasileiro de 1932, dito Código Assis Brasil, que introduz o voto secreto, o embrião do sufrágio feminino, do voto feminino, o voto obrigatório e a justiça eleitoral. Esse é um ponto muito importante. Há uma platinofilia entre os modernistas. O Mário de Andrade tem uma correspondência intensa com os intelectuais de Buenos Aires, e entre outros. E eu vou agora passar então para a reforma e as mudanças propriamente nacionais no interior do Brasil, os movimentos que marcam a semana de 1922, ou melhor, no contexto da semana de 1922. A mudança forte que vai acontecer nos anos 20 e começo dos anos 30 no Brasil tem a ver com a mudança dos fluxos imigratórios. Entre 1920 e 1940, 40 se invertem os fluxos de trabalhadores. Há um declínio acentuado da imigração e começam, de maneira regular e crescente, as migrações do Nordeste para o estado de São Paulo. A migração praticamente inexistente entre 1900 e 1920, a migração líquida de brasileiros do Nordeste em direção a São Paulo vai sobrepujar o desembarque de imigrantes em Santos. É um processo que eu chamo de metabolização do mercado de trabalho, que vai levar o governo paulista a eliminar a subvenção oficial à imigração em 1927. Isso é um momento radical de formação da identidade nacional. O mercado de trabalho brasileiro, no seu setor mais dinâmico, absorvia estrangeiros, deportados africanos primeiro, e depois imigrantes, levantinos, italianos, portugueses, espanhóis e japoneses. A partir dos anos 20, vai começar a absorver a mão de obra brasileira propriamente dita, vinda do Nordeste. É preciso lembrar que as secas começam a ter esse efeito na migração para o Centro-Sul. E lembrar aqui também que a bagaceira do José Américo de Almeida, o político paraibano, data de 1928, o ano em que o Mário de Andrade publica Macunaíma, e a bagaceira já tem o traço dessas migrações da seca. Depois vem, em 1930, o 15, da Raquel de Queiroz, que fala dessas migrações também, e, obviamente, em 38, é a Vidas Secas do Graciliano Ramos. Há então a emergência dessa mão de obra nordestina que aparece no romance nessa época. Aliás, é preciso assinalar que a palavra Nordeste, o conceito de Nordeste, era relativamente recente e tinha nascido em 1920. Na tese do Agamenon Magalhães, que era o geógrafo e depois político do PSD pernambucano, e que definiu o Nordeste, a palavra nordestino só foi dicionarizada em 1925. Ora, o Oswaldo de Andrade, no romance Marco Zero, que é da frase que foi publicado a primeira parte em 1943, que é da fase que ele era um militante ativo do Partido Comunista, ele fala de uma reunião do Sindicato da Construção Civil em Santos, logo depois da criação da legislação favorecendo a sindicalização dos operários, e aí ele descreve: entram no edifício iluminado o húngaro Ladislau, o mulato Lírio de Piratininga, o militante do Comintern Leonardo Mesa, um português condutor do bonde, o italiano Rolisso e o trabalhador nordestino. Esse trabalhador nordestino, essa irrupção nessa Babel sindical e linguística em Santos, é a emergência desse multiculturalismo paulista. E essencialmente também paulistano, se considerar que Santos faz parte da grande aglomeração paulista, do espaço econômico de São Paulo, que vai marcar a identidade brasileira até hoje. Então, a Semana de Arte Moderna, através da absorção dessa transição do mercado de trabalho, resolve, num certo sentido, o problema da identidade nacional brasileira. A identidade nacional é essa mistura de raças, de línguas, e ela funciona. 20 anos antes, o Oliveira Viana estava pregando no recenseamento de 1920 1920, o embranquecimento da população e o extermínio dos índios. Era essa a ideia que havia paralelamente a esse movimento cultural que emergiu aqui em São Paulo. Quem tiver interessado pode ler o capítulo no catálogo da exposição. Muito obrigado.